Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias. Para isso, contamos com a ajuda da jornalista do Observador. Olá, Mariana Fernandes.
Olá, bom dia.
Fizeste anos esta semana.
É verdade, é verdade.
Ela sabe tudo.
Estou festa. E começamos também com uma festa, a festa do título do Sporting.
Sim, depois de ter sido muito comentada, muito criticada, muito analisada, é preciso olhar para esta festa com um bocadinho mais de perspectiva, portanto, alargando o olhar, comparando com tudo o que já aconteceu em tempo de pandemia. E a comparação mais óbvia, claramente, é colocar estes festejos dos adeptos do Sporting ao lado dos festejos dos adeptos do Futebol Clube do Porto, portanto, em julho do ano passado, há apenas 10 meses, quando os Dragões foram campeões nacionais no final daquela retoma da competição.
Certo, e recorda-nos, Mariana, como é que foi isso nessa altura? Eu, que sou muito distraído com estas coisas de futebol, já não, confesso, não tenho muita memória disso já.
Distraído é a palavra.
Exatamente. A grande diferença entre uma festa e outra, claramente, é a existência de um cortejo da equipa, ou seja, com o Futebol Clube do Porto, a equipa recebeu as medalhas e o troféu no relvado do Dragão, festejou e saiu diretamente do estádio para o autocarro, para depois então seguir para casa, portanto, nem sequer veio à varanda do Dragão, cruzou-se apenas com alguns adeptos que ali tinham ficado para ver o autocarro sair. Com o Sporting, como sabemos, isto não foi assim, a equipa também recebeu o troféu e as medalhas no relvado de Alvalade e depois, algumas horas depois, seguiu um autocarro panorâmico desde o estádio até ao Marquês de Pombal, num percurso lento que demorou cerca de 2 horas. Isto faz obviamente diferença porque, no caso do Futebol Clube do Porto, os adeptos juntaram-se junto ao estádio, tentaram ainda invadir a Alameda do Dragão, mas foram impedidos pela polícia e depois aglomeraram-se nos aliados sem que a festa tivesse sido muito prolongada, porque também não havia nada por que esperar, porque a equipa não foi a lado nenhum, não se encontrou com os adeptos em lado nenhum. No caso do Sporting, os adeptos não arredaram pé de lado nenhum também, porque estavam à espera ainda da passagem do autocarro.
Já agora, como é que estavam os números da pandemia nessa altura? Eram semelhantes?
Sim, até mais ou menos. Há 10 meses eram ligeiramente mais altos. Naquele dia 15 de julho de 2020, Portugal tinha tido mais de 300 novos casos de Covid-19 e 8 vítimas mortais. Portanto, na passada terça-feira teve 268 novos casos e uma vítima mortal. Ainda assim, na altura, Portugal estava em estado de alerta, à exceção da área metropolitana de Lisboa, que estava em contingência, e agora estamos em situação de calamidade. As limitações eram semelhantes, entre um máximo de 10 pessoas na via pública e a proibição de consumo de álcool na rua, sendo que em julho ainda não era obrigatório utilizar a máscara na rua. E a outra grande diferença prende-se também com a forma como as coisas foram preparadas. Em julho o assunto chegou a ser tema das habituais conferências de imprensa das autoridades de saúde. A então Secretária de Estado da Saúde também comentou o assunto. Rui Moreira explicou que pouco poderia ser antecipado e agora parece que toda a gente se esquece um bocadinho que o Sporting poderia ser campeão. A PSP, como sabemos, deu uma conferência de imprensa há poucas horas do jogo. A DGS pediu cuidado a meia hora do início do jogo e, tanto num como noutro caso, milhares de pessoas já estavam na rua.
E dos festejos em Alvalade passamos para a Croácia, onde um treinador anda fugido.
Sim, este escândalo rebentou até há pouco tempo. Foi no passado mês de março. O treinador do Dinamo de Zagreb demitiu-se na altura, depois de ter sido considerado culpado pelo Supremo Tribunal do país de ter desviado cerca de 15 milhões de euros em transferências de jogadores, incluindo na venda de Luka Modric, que entretanto ganhou uma bola de ouro, e nessa venda de Modric ao Tottenham na altura. O Dinamo Zagreb estava na Liga Europa, estava prestes a conquistar o título croata, mas Zoran Mamić, de forma natural, decidiu pedir a demissão depois de ter sido condenado a 4 anos e 8 meses de prisão. Ora, a questão é que devia ter-se apresentado na segunda-feira para cumprir a pena de prisão e não o fez, estando agora fugido e debaixo de uma ordem de captura internacional.
Imagino que ninguém saiba para onde é que ele foi, não?
Ora, segundo a imprensa croata, ele terá ido para a Bósnia, já que também tem nacionalidade de Bósnia, e que é lá que está o irmão, Zdravko Mamić, que era diretor executivo do Dinamo Zagreb, aliás, e que também foi condenado a 6 anos de prisão, neste caso, mas que tem fugido a todas as tentativas de detenção por estar precisamente noutro país, portanto na Bósnia. O treinador, Zoran Mamić, deveria ter-se apresentado na segunda-feira até à meia-noite, e a Bósnia tem agora decidir se facilita a extradição dos dois irmãos para que sejam presos. Certo é que depois deste caso, ambos já estão envolvidos num outro processo de desvio de fundos, no valor de 26 milhões de euros.
Já é recorrente então. E terminamos na Holanda, onde um clube quis partilhar o título com os sócios.
Sim, de forma um bocadinho literal. Então, o Ajax foi campeão holandês, carimbou a conquista do campeonato no fim de semana passado e, tal como a grande maioria dos clubes europeus, jogou quase sempre num estado vazio ao longo da temporada. Em 30 das 34 jornadas da Liga Holandesa, o Ajax não contou com público nas bancadas. Ainda assim, a equipa de Amsterdão ganhou então não só o campeonato, mas também a Taça da Holanda e decidiu partilhar essas conquistas com os adeptos, oferecendo-lhes literalmente um bocadinho do troféu, o troféu de campeão nacional holandês. É uma espécie de bandeja de prata e o Ajax decidiu derretê-la para formar 42 mil pequenas estrelas que vai agora entregar aos sócios, num gesto que vai acabar por fazer de cada adepto também ele um campeão.
Isso é muito giro mesmo, é replicar. Exatamente. Cá. Era boa ideia. A jornalista da Editoria de Desporto do Observador, Mariana Fernandes, amanhã há mais e outras histórias para conhecer. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.